News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Limiar mínimo de perda de peso por cirurgia bariátrica para remissão inicial de diabetes. Remissão do diabetes tipo 2 é possível, de acordo com um novo relatório de consenso. Novas perspectivas sobre o gasto diário de energia ao longo da vida humana. Exercícios queimam menos calorias do que se pensava. Reabilitação após AVC deveria ser oferecida por mais meses do que é atualmente. Taxas anuais de AVC e de mortes por AVC aumentaram nos últimos 30 anos. Terapia de RNA mensageiro contra o câncer está em testes em humanos. Teste de anticorpos de COVID-19 é barato e mostra o resultado em 5 minutos. Estudo identifica limiar mínimo de perda de peso por cirurgia bariátrica para remissão inicial de diabetes. Existem poucos estudos testando a quantidade de perda de peso necessária para atingir a remissão inicial do diabetes mellitus tipo 2 após a cirurgia bariátrica, e nenhum estudo publicado com o uso da perda de peso para prever a remissão inicial do diabetes tipo 2 em pacientes que passaram por gastrectomia vertical ou sleeve gástrico. Neste estudo, publicado na revista Diabetes Care, foi demonstrado que a perda de peso após a cirurgia bariátrica está fortemente associada à remissão inicial do diabetes tipo 2. No entanto, acima de um limiar de 20% de perda de peso total, as taxas de remissão inicial do diabetes não aumentaram substancialmente. Atingir esse limiar também está associado à remissão inicial, mesmo em pacientes que tradicionalmente apresentam taxas mais baixas de remissão, como pacientes que tomam insulina. Remissão do diabetes tipo 2 é possível, de acordo com relatório de consenso publicado pelas principais associações de diabetes. A melhora dos níveis de glicose para a faixa normal pode ocorrer em algumas pessoas que vivem com diabetes, espontaneamente ou após intervenções médicas, e em alguns casos pode persistir após a suspensão da farmacoterapia para redução da glicose. Essa melhora sustentada pode agora estar ocorrendo com mais frequência devido a novas formas de tratamento. Para atualizar as discussões anteriores sobre este assunto, um grupo internacional de especialistas foi convocado pela American Diabetes Association para propor nomenclatura e princípios para coleta e análise de dados, com o objetivo de estabelecer uma base de informações para apoiar futuras orientações clínicas. Este grupo propôs remissão como termo descritivo mais apropriado, e hemoglobina glicada menor que 6,5%, medida pelo menos 3 meses após a interrupção da farmacoterapia para redução da glicose, como critério diagnóstico usual. Estudo traz novas perspectivas sobre o gasto diário de energia ao longo da vida humana. Estudo recente, publicado na revista Science, apresenta novas evidências sobre como queimamos calorias. Usando dados previamente coletados de mais de 6.400 indivíduos, com idades variando de 8 dias a 95 anos, e ajustando o tamanho do corpo e a quantidade de gordura e músculos presentes, descobriu-se que o metabolismo humano geralmente passa por 4 fases distintas na vida. Os resultados relatam que o gasto energético ajustado pela massa magra acelera rapidamente em neonatos para aproximadamente 50% acima dos valores de adultos em aproximadamente 1 ano. Diminui lentamente para os níveis de adulto em cerca de 20 anos, permanece estável na idade adulta, de 20 a 60 anos, mesmo durante a gravidez, e então diminui em idosos. Essas mudanças lançam luz sobre o desenvolvimento humano e o envelhecimento e devem ajudar a moldar as estratégias de nutrição e saúde ao longo da vida. Compensação de energia e adiposidade em humanos. Exercícios queimam menos calorias do que se pensava. Compreender os impactos da atividade no balanço energético é crucial. Agora, descobriu-se que para cada 100 calorias que podemos esperar queimar como resultado de um treino, a maioria de nós vai realmente queimar menos de 72 calorias, de acordo com um novo estudo revelador de como a atividade física afeta nosso metabolismo, publicado no jornal científico Current Biology. A compensação de energia em humanos foi analisada a partir do gasto energético diário e basal. Foi demonstrado que o gasto energético basal reduzido resulta em compensação de energia de 28%. O grau de compensação de energia variou entre pessoas de diferentes composições corporais. Determinar a causalidade da relação entre compensação energética e adiposidade será fundamental para melhorar as estratégias de saúde pública em relação à obesidade. A reabilitação após acidente vascular cerebral deveria ser oferecida por meses a mais do que é atualmente. Um novo ensaio clínico revela o período ideal para a reabilitação intensiva do uso de braço e mão após AVC. Foi demonstrado que pessoas que sofreram um AVC podem se beneficiar do tratamento com fisioterapia por muito mais tempo do que normalmente é o caso, para aproveitar ao máximo uma janela crítica para exercícios de reabilitação. Um estudo publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, a intervenção com 20 horas extras de terapia motora específica de tarefa foi mais eficaz nos primeiros 2 a 3 meses após o AVC, demonstrando um período sensível, ou ideal, 60 a 90 dias após o AVC, com efeitos menores 30 dias pós-AVC ou mais cedo, e nenhum efeito 6 meses ou mais tarde após o AVC. Esses achados demonstraram prospectivamente a existência de um período sensível para recuperação motora após AVC em humanos adultos. Recomenda-se, então, o fornecimento de reabilitação motora mais intensiva dentro de 60 a 90 dias após o início do AVC. Taxas anuais de acidentes vasculares cerebrais e de mortes por AVC aumentaram substancialmente nos últimos 30 anos. Nesta análise sistemática do estudo sobre a carga global de doenças, lesões e fatores de risco, publicado no The Lancet Neurology, os resultados mostram que o número anual de acidentes vasculares cerebrais e mortes devido a acidentes vasculares cerebrais aumentou substancialmente de 1990 a 2019, apesar das reduções substanciais nas taxas padronizadas por idade, particularmente entre pessoas com mais de 70 anos. Em 2019, houve 12,2 milhões de casos incidentes de AVC, 101 milhões de casos prevalentes de AVC, 143 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade devido a AVC e 6,55 milhões de mortes por AVC. Globalmente, o AVC permaneceu como a segunda principal causa de morte. As maiores taxas de mortalidade e anos de vida ajustados por incapacidade padronizadas por idade relacionadas ao AVC ocorreram em países de baixa renda. O fator de risco de crescimento mais rápido para AVC entre 1990 e 2019 foi o alto índice de massa corporal. Sem a implementação urgente de estratégias eficazes de prevenção primária, a carga de AVC provavelmente continuará a crescer em todo o mundo, particularmente em países de baixa renda. Terapia de RNA mensageiro contra o câncer está em testes em humanos após reduzir tumores em camundongos. Um tratamento de câncer que usa RNA mensageiro para lançar um ataque imunológico às células cancerosas pôde reduzir completamente os tumores em camundongos e agora está sendo testado em pessoas. RNAs mensageiros são moléculas que instruem as células a produzir proteínas. Eles alcançaram a fama com o lançamento das vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19. A BioNTech, empresa que desenvolveu a vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19 da Pfizer, agora está testando se os RNA mensageiros podem ser usados para tratar o câncer, estimulando as células a produzir proteínas que combatem o tumor. Em um estudo publicado na revista Science Translation Medicine, a empresa relata dados promissores sobre um coquetel de RNA mensageiro em modelos de camundongos de câncer de cólon e melanoma. Segundo o estudo, a entrega local de citocinas codificadas por RNA mensageiro promove a imunidade antitumoral e a erradicação do tumor em vários modelos pré-clínicos de tumor. Consequentemente, os testes clínicos dessa mistura de RNA mensageiros que codificam citocinas estão em andamento. Teste de anticorpos de detecção ultra-rápida, sensível e portátil de COVID-19 é barato e mostra o resultado em 5 minutos. Um teste barato de 5 minutos pode determinar com precisão se uma pessoa teve COVID-19 no passado ou determinar se ela tem proteção de uma vacina, detectando anticorpos no sangue ou na saliva. Em um estudo publicado na revista Science Advances, pesquisadores relatam uma plataforma de detecção de imunoglobulina G para SARS-CoV-2 ultra-rápida, de baixo custo e portátil, baseada em transistores eletroquímicos orgânicos que podem ser controlados remotamente por um telefone celular. O teste provou ser altamente preciso na medição de anticorpos contra o coronavírus quando foi testado em amostras de sangue e saliva que foram enriquecidas com diferentes níveis de anticorpos no laboratório, incluindo níveis muito baixos. Você ouviu mais um podcast News Med BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site news.med.br. Até a próxima. Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.